crédito de até 10 mil reais em até 36 meses para pagar e com o primeiro pagamento para fevereiro de 2023. Envie um WhatsApp para 49-991-810342 e solicite agora ou acesse bf.org.br.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:27. O assunto que nós vamos tratar agora é um assunto que nós já anunciamos aqui com o Ricardo. Ele é muito importante. Veio à tona recentemente em razão a um fato que aconteceu em Lagoa Vermelha, mas ele está muito presente na vida de muitas pessoas e pode se tornar uma presença na vida das pessoas a qualquer momento. Vamos aproveitar o assunto que foi foco e repercutiu muito na última semana, que foi o desaparecimento do menino Miguel. Ele estava sob guarda da mãe. Agora, depois de todo aquele episódio, está sob a guarda do pai. Diante desse contexto, nós vamos procurar entender juridicamente como é que funciona um processo de guarda. Quando a criança fica com a mãe, quando fica com o pai, quando fica com os avós, como é que funciona todo esse processo? Por isso, nós convidamos uma advogada especialista em direito da família para estar conosco nessa manhã. Ela atendeu o convite e está conosco aqui no estúdio. Fernanda Naco, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu de estar aqui novamente, né? Já vim algumas vezes falar sobre divórcio, sobre união estável e guarda a primeira vez que venho falar sobre esse tema, que às vezes ele é subestimado, ele é um tema assim que tem muitas nuances e o pessoal tem uma ideia, né, de alguns mitos de como funciona a guarda, que na verdade não é desse jeito. Então, muito bom estar aqui para esclarecer tudo.
E um assunto muito presente no dia a dia da vida das pessoas. Vamos começar pelo princípio. Quais são os tipos de guarda, Fernanda?
No nosso ordenamento jurídico, então, nós temos dois tipos de guarda: a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Fora isso, são só, assim, presunções, porque o que acontece? Nos processos judiciais ou quando há um divórcio, quando há disputas, quando aqueles pais vão sentar para fazer um acordo, conversar, ou até quando vira litigioso, muito se imagina que a criança vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro, né? Que seria uma chamada, uma espécie de guarda alternada. Essa guarda alternada, ela não existe, vou frisar bem, ela não existe no nosso sistema jurídico. E aí a gente tem que sentar e explicar que não, que isso é prejudicial para a criança e que a guarda vai ser compartilhada ou unilateral. Mas a guarda compartilhada, então, eu vou explicar logo em seguida o conceito dela. As pessoas confundem, então, acham que seria uma guarda alternada. Porque a lei diz que as crianças vão ter um convívio equilibrado. Mas equilibrado não significa 50-50.
Sim, isso é importante de explicar para as pessoas.
Então, assim, a guarda compartilhada, na verdade, ela nada mais é do que uma cogestão dos interesses dos filhos. O pai ou a mãe, independente de quem mora com a criança. Então, a guarda não quer dizer que mora com a criança. A criança vai ter um lar de referência. Geralmente, é a mãe que vai ficar com a criança morando, né, na sua casa, seu lar de referência. Mas a guarda compartilhada, ela significa que o pai e a mãe vão poder decidir conjuntamente sobre os maiores interesses dessa criança, que é o educacional, material, moral, da saúde. Essas questões mais importantes. Então, isso seria a guarda compartilhada e não com a mochilinha nas costas para lá e para cá 15 dias, né? Então, até nos livros de direito, eles brincam que é a guarda do filho mochileiro. Essa guarda não existe.
Não existe.
É prejudicial para a criança.
E aquilo que se diz, a mãe sempre tem direito. Procede ou não procede esse dito popular, podemos dizer, Fernanda?
É uma tendência. Hoje em dia, até o judiciário já está flexibilizando bem. Eu gosto de frisar, assim, que, né, às vezes eu compartilho conteúdo na minha rede social, conteúdo informativo sobre direito de família, eu falo muito na mãe, assim, e às vezes me dizem, ai, você fica batendo no pai. Não é que eu fique batendo no pai, é que a regra é que fique com a mãe. Não que exista uma regra, mas é uma tendência muito forte. E existem pais maravilhosos, então, quando o pai é maravilhoso, quando o pai tem tempo, quando ele quer ficar com esse filho, ou ele vai lutar para ter mais convivência com esse filho, e muitas vezes ele pode até tentar mudar a guarda, que o lar de referência fique no lar dele. Mas é bem complicado, assim, vai depender da idade da criança também, se a criança é bebezinho, né? Acaba se apegando mais com a mãe quando é pequenininho.
Com certeza.
Então vai ser decidido pelo melhor interesse desses filhos. Então, não é que tenha uma regra que fique com a mãe, mas é o que costuma acontecer. Não que seja proibido ficar com o pai, nada disso.
Quando o assunto é guarda compartilhada, por exemplo, a guarda compartilhada, a criança mora com a mãe. Num comum acordo entre pai e mãe, eles podem combinar quem leva para a escola, quem busca, no final de semana fica onde, no feriado fica onde, quem viaja quando, como é que funciona. Isso eles podem se entender entre eles, Fernanda.
Com certeza, mas isso aí já é o regime de convivência. Uhum. Então, a guarda é um direito, né, que os ambos vão ter sobre a gestão da vida da criança, as decisões, enfim, mais importantes. E aí, aquele que não tem o lar de residência, ele vai pagar a pensão alimentícia e ele vai ter direito de conviver com o filho. Então, eles podem fazer um acordo, deixar dito quem que vai buscar na escola, quem que vai levar na festinha, né? Dependendo do relacionamento dos pais, na verdade, que isso fica mais detalhado, né? Porque tem muita gente assim, tem pais que, infelizmente, a mãe tem que pedir, por favor, para visitar o filho, né?
E quando há aquele conflito ainda, aquele conflito sério entre mãe, entre mãe e entre pai. Quando há aquele conflito sério entre pai e mãe, como é que se fica a decisão sobre o filho nessa situação? Que o filho, dá para você dizer, fica no meio do fogo cruzado.
Exato. Bom, eu vou dizer uma coisa surpreendente agora. A lei diz que ainda que o pai e a mãe não tenham um bom relacionamento, a guarda vai ser compartilhada. Uhum. Por que isso? Porque isso significa, né, como eu já expliquei, que os interesses das crianças, ele tem que ficar acima de tudo. Então, se o pai e a mãe não estão se entendendo, se entendam, é como se a lei dissesse isso, olha, vocês têm que dar jeito, porque a importância é essa criança. Então, se essa criança vai ficar doente, se ela precisa de um tratamento de saúde, é o pai e a mãe que tem que conversar, eles são obrigados a conversar, que tratamento vai ser realizado, se precisa fazer uma cirurgia, se precisa trocar a escola. Então, todas as questões mais importantes sobre a vida dessa criança têm que ser debatidas, independente de estarem bem ou não estarem se dando bem.
Fernanda, quem são as pessoas que têm direito à guarda? É só o pai e a mãe ou não?
Em princípio, o pai ou a mãe.
Sim.
Mas há casos em que pode ser que um avô peça guarda, mas isso assim, em situações excepcionais. Por exemplo, o pai está preso, a mãe pode estar assim... Porque assim, o que é a guarda? É o poder familiar. Então, às vezes, aquela pessoa não está podendo exercer o poder familiar por algum motivo. E às vezes, a pessoa pode até perder o poder familiar, mas aí por sentença judicial. Às vezes, o Ministério Público pode denunciar por maus tratos, por alguma questão de drogas, enfim, situações bem, né, específicas.
Extremas,
mesmo, né? Porque senão é o pai ou a mãe. Até eu queria voltar ao assunto da,
claro,
disputa da guarda.
Isso, vamos lá.
Porque, assim, é muito comum e a gente costuma dizer, assim, que guarda não é troféu, né? Os pais, às vezes, eles ficam muito presos naquele conflito do relacionamento que não deu certo. Então, ficam, assim, como se a criança fosse uma posse, uma propriedade. E, na verdade, não, né? Na verdade, ela só quer ser amada, porque na cabecinha das crianças é muito complicado. Porque quando você é criança e você tá lá brincando, jogando futebol, quem ganha é o melhor, né? Quem ganhou o jogo é o melhor. Então fica o pai dizendo assim, eu vou pegar a guarda, eu vou tirar a guarda da tua mãe, ou vice-versa. Então pensa na cabecinha daquela criança, ah, quem ganhar a minha guarda é o melhor. Então assim, é uma coisa muito cruel com as crianças. E a criança, ela só pode ser ouvida em juízo a partir dos 12 anos. E ainda assim, ninguém vai chegar assim, com quem você quer morar? Com teu pai ou com a tua mãe, ponto final? É toda uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais que vão lá conversar com essa criança, vão visitar a casa, ver as condições que aquela criança vive. Então, é um tema muito profundo, assim, pelo psicológico das crianças mesmo. Assim, são as mais atingidas, com certeza, nos processos.
E que critérios a justiça avalia para conceder a guarda, Fernanda?
Bom, a justiça vai levar em consideração o melhor interesse dessa criança, o ambiente em que ela está inserida, A rotina é muito importante para as crianças, principalmente as pequenininhas, né? Então, assim, um grande mito que tem sobre a guarda é que o pai, se ganha mais, vai ficar com a guarda. Ou se a mãe tem mais... Não importa quem tem mais dinheiro. Importa quem vai dar amor, quem tem condições emocionais de exercer essa guarda de uma forma, né, que mais beneficia essa criança.
Comportamentos ou circunstâncias que podem acarretar a perda da guarda, tanto se a criança estiver sob guarda da mãe ou se a criança estiver sob guarda do pai. O que, que pode acontecer que a pessoa pode perder a guarda do filho?
Bom, pode causar uma inversão na guarda, que seria o lar de residência ser da mãe e trocar para o pai ou vice-versa, se for constatado que há negligência, que há omissão, maus tratos, às vezes até alienação parental, quando comprovada que essa criança está sofrendo alienação parental e o psicológico dela já está sendo trabalhado assim, de uma maneira que já está instalada essa alienação e está prejudicando a relação dela com o outro genitor, pode ocorrer a inversão da guarda também. E, enfim, né, em situações excepcionais também, de um falecimento, daí a criança, né, pode ser que fique só sobreviva o pai ou a mãe, mas aí tem uma avó que tem melhores condições, e é isso tudo o judiciário vai analisar. Não é a regra que fique com algum avô ou avó, mas nós sabemos, né, que os avós são muito especiais e muitas vezes pode ser que seja um avô ou uma avó que tenha melhores condições mesmo.
Numa situação, às vezes, de extremo, vamos pensar nessa possibilidade. Como nós falávamos, por exemplo, não tem avós, o pai está preso, a mãe numa situação complicada, enfim, existe a possibilidade dessa criança ser retirada do lar e ser abrigada para ter uma vida, uma guarda mais tranquila numa casa de abrigo de crianças, de menores, Fernanda?
Sim, com certeza. Ela vai ficar nesse local enquanto se vai se perquirir, se daqui a pouco tem um tio, se tem alguém próximo, porque a lei diz, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que tem que dar preferência para os familiares mesmo, assim, aquela família mais próxima, mas nada impede também que essa criança, num futuro, se vendo que não tem mesmo uma situação que a favoreça, pode ser que ela também possa entrar numa fila, num cadastro de adoção.
Então, tudo isso.
Tem várias soluções possíveis.
Numa situação de não ficar nem com a mãe, nem com o pai, tem uma escala de ordem de familiar que tem preferência para receber a guarda de uma criança ou não, Fernanda?
Não, é o interesse dessa criança. Uhum. É quem tem melhores condições mesmo.
Às vezes pode ser uma dinda, um dindo, pode ser um primo, um tio.
É, mas aí se é uma pessoa assim, vai ter que comprovar realmente que tem proximidade com essa criança, vai ter que passar por um período de adaptação, de convivência... Né, tudo vai passar por um procedimento judicial e aí o Ministério Público também vai poder dar seu parecer e realmente analisar se isso vai ser melhor para essa criança.
E é importante que tem todo um acompanhamento, que você disse, de uma equipe multidisciplinar que vai avaliar todo o contexto para saber o que é melhor para a criança.
Com certeza. E também há muitos mitos, né?
Eu acho importante a gente esclarecer isso, o que é mito, o que é verdade, quando se fala em guarda.
Bom, tem muitos mitos, assim, logo depois que o casal se separa, né, que ainda tá aquela situação, né, digamos assim, um pouco...
desconfortável.
Um atrito, né? E aí, às vezes, acontece assim, eu vou tirar a tua guarda, porque agora você começou a namorar. Então, assim, várias coisinhas que as pessoas pensam assim, mas eu posso sair, eu não vou perder a guarda? Eu posso iniciar um relacionamento? Claro que pode, a vida, né, continua.
Vida que segue.
O que é importante é que a criança esteja bem cuidada. Então, se a mãe vai entrar no Tinder, se a mãe... um fim de semana deixou a criança com a avó, que é uma pessoa, que é um familiar de confiança, e precisou ir a um casamento, precisou ir a uma festa. Não é isso que vai fazer perder a guarda. Apesar de que há muitas ameaças, né, entre o ex-casal, que isso vai ocorrer. Mas não tem problema nenhum. Desde que a criança esteja em segurança, que ela não esteja assim... deixou em algum lugar, deixou sozinha em casa, acontece muitas vezes, deixou sozinha em casa e foi na festa. Casos, né, às vezes a gente vê na imprensa, noticiar, e isso é um abandono, né?
Uhum. Existem muitas dúvidas por parte das pessoas quanto a esse tipo de situação, Fernanda, você que trabalha diretamente como especialista em direito da família...
Qual tipo de situação?
Essas situações de saber com quem que fica, se a mãe pode sair, se o pai pode sair e tal.
Sim, existe muita dúvida, sim, porque às vezes a pessoa... Tanto existem dúvidas por acharem, por ter mitos de que vai perder a guarda, como porque a pessoa está tão preocupada que ela tem que fazer 100% melhor por aquele filho para que não... perca nenhum direito, para que não tenha o seu ex, né? Que não fique aquele litígio maior. Então, sim, há muitas dúvidas. Eu posso fazer isso, mas eu posso ir para Passo Fundo com a criança no cinema? Pode, tá com o pai, tá com a mãe, né? Em tese, se tá com o pai ou está com a mãe, a criança tá segura. Deveria ser assim, pelo menos.
E,
né,
se são feitos aqueles acordos judiciais, por exemplo, um final de semana fica com o pai, um fica com a mãe, e alguns, tanto o pai quanto a mãe, não cumprem com essa determinação. Chega o final de semana dele ou dela, esse eu não posso porque vou em tal lugar, no outro não pode, porque isso aqui. Isso pode ter alguma mudança no sistema de guarda, Fernanda?
Assim, num primeiro momento, imediatamente não tem. Mas se começa a ocorrer de forma frequente, porque assim, o início acontece uma vez, ocorre um descumprimento. Então, assim, essa pessoa está obedecendo uma decisão judicial, um acordo que foi feito perante o juiz. Então, isso já é grave. Claro que os acordos, eles não são, assim, né, estanques. Acontece alguma coisa, pode ser flexibilizado, se espera que os pais possam ter um diálogo, porque muitas vezes ocorre, né, em que há famílias maravilhosas que seguem convivendo bem, ou pelo menos se respeitando. Então, assim, eu tenho um congresso, eu preciso viajar, então esse fim de semana podemos flexibilizar, né, o pernoite do fim de semana, daí vai lá, avisa a mãe com antecedência, troca, isso tudo é possível. O que não é legal com a criança, porque a criança cria aquela expectativa às vezes, e às vezes o pai não aparece buscar, ou não devolveu, ou não foi, né, enfim, descumpriu esse acordo de alguma maneira que prejudicou aquela criança. Então, se isso vai acontecendo reiteradamente, isso aí pode sim ser um motivo para mudar alguma coisa ali, ou até para daqui a pouco essa guarda se tornar unilateral. Nós não falamos, né, hoje sobre a guarda unilateral.
Ah, é verdade. Pode falar, Fernanda.
Então, a guarda unilateral, antigamente, ela era regra. Então, assim, a guarda é da mãe, é do pai, ponto. Não, não se falava em guarda compartilhada. E a partir de 2008, então, ficou a guarda compartilhada, né, que se desse preferência para essa guarda. E a partir de 2014, então, saiu, né, a resolução do CNJ, que ela é a regra. Então, a guarda unilateral será só apenas em casos extremos. E um deles é se o pai não quer a guarda. Então, se o pai chegar e falar assim, eu não quero a guarda é unilateral da mãe.
Isso, ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? Eu ia perguntar, existe caso que a mãe diz, eu não quero a guarda do filho, e daí deixa o filho sobre a guarda do pai. Também isso. Tem...
Mas assim, a guarda unilateral também não quer dizer que o filho é da mãe, sim, ou do pai. Segue o outro genitor, ele vai seguir tendo direito, né, da convivência, e vai ter também a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Né? A diferença vai ser que daí essas decisões mais importantes da vida da criança, essa cogestão dos interesses, a pessoa que está com a guarda unilateral, ela tem um pouco mais de autonomia nesse sentido.
O mais importante dentro de todo esse contexto é que o filho não esteja no meio do fogo cruzado, não seja o motivo da briga do pai e da mãe por um assunto entre eles, que haja um bom senso em saber que o filho é de ambos, apesar de que o relacionamento entre eles não deu certo, né, Fernanda?
Com certeza, porque termina, né, com conjugalidade, mas a parentalidade é para sempre. Os pais têm que ter sempre isso em mente, né? Considerar isso, porque a infância é um período muito precioso, assim, para que o filho fique em meio a tantas disputas judiciais e tanto ódio, assim, quando não terminam bem os relacionamentos.
Com certeza. Fernanda, eu quero agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que o assunto, ele é amplo, ainda mais quando ele é jurídico, existem várias formas de analisar. Muito obrigado por esses esclarecimentos que foram aí perfeitos para quem tem alguma dúvida sobre como é que funciona essa questão da guarda. Obrigado, Fernanda.
Obrigada, eu que agradeço.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da Fernanda Naco, ela que é advogada, especialista em direito da família, esclarecendo um pouquinho sobre como é que funciona juridicamente o processo de guarda. 9:46, tem um intervalo bem rapidinho, porque já tem unidade móvel chegando em seguidinha por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.